Meus queridos, o nome da mensagem que eu trago hoje é E sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Abra sua Bíblia aí em Colossenses 3, no capítulo 15. Colossenses 3, capítulo 15. E diz assim: que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. E sejam agradecidos. Bem, gratidão é uma atitude que parece estar meio fora de moda nos nossos dias, né? Está meio demodé, digamos assim. Por quê? Porque cada vez mais nós estamos individualistas. O ser humano cada vez mais confia em si mesmo, confia na ciência para trazer as respostas que ele tanto procura. Então ele confia no seu conhecimento, no seu poder, naquilo que ele pode fazer. Então parece que cada vez menos nós dependemos de Deus e dos outros. Eu não sei se só sou eu, mas eu acredito que vocês também já ouviram algumas dessas frases que eu vou falar aqui algumas vezes, né? Eu cheguei até aqui sozinho. Eu não dependo de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu devo tudo ao meu esforço. Eu cheguei até onde eu cheguei por mérito meu. Ninguém nunca me ajudou nessa vida. Vocês já escutaram isso? E parece que isso tem se tornado algo recorrente. Algo recorrente nos nossos dias. Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço da ciência, com o conhecimento cada vez mais vasto que nós temos, parece que cada vez mais nós nos distanciamos de Deus e das outras pessoas. E por isso, a gratidão, agradecer, tem sido cada vez menos frequente, menos habitual na nossa sociedade. O fato de agradecer alguém tem se tornado cada vez menos frequente entre a gente. Então, eu devo agradecer mesmo? Será que isso ainda é necessário? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a ciência diz sobre isso? Será que a ciência diz alguma coisa sobre gratidão? Eu achei um artigo sobre gratidão publicado pela Universidade de Harvard. Olha só. Pois é, uma publicação médica da Universidade de Harvard, desculpem meu inglês, mas vamos lá, Harvard Mental Health Letter, viu? Bacana, né? Depois vocês me corrijam aí. Afirma, existe uma forte relação entre gratidão e felicidade. A gratidão ajuda as pessoas a serem mais positivas, a aproveitarem os bons momentos da vida e a lidarem melhor com os problemas. Também melhora a saúde e ajuda a construir relacionamentos mais fortes. Olha aí, não sou eu que estou dizendo isso. Isso é um estudo da Harvard. Então, quer dizer que gratidão é algo bom. É algo bom. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia nos diz sobre gratidão? Pois bem, a Bíblia nos diz muitas coisas sobre gratidão. E seria impossível, inviável, né, nessa pregação, nesse sermão, e seria pretensão minha dizer que nós vamos esgotar o assunto. Nós vamos pegar alguns textos e vamos tentar responder a quatro perguntas. A primeira pergunta é: o que é gratidão? O que é gratidão? A segunda pergunta é: a quem se dirige a gratidão? A terceira pergunta em que circunstâncias eu devo ser grato? E a última pergunta é, como eu posso expressar a minha gratidão? E, à luz da palavra, com alguns textos bíblicos, nós vamos tentar responder a essas perguntas. A primeira pergunta, então, o que é gratidão? O dicionário, o bom e velho dicionário, na minha época era o Aurélio, né? Você folheava lá e ficava procurando, hoje você dá uma gulgada, né? E você acha. Mas vamos lá. Diz o seguinte, que gratidão é substantivo feminino, que quer dizer reconhecimento por um benefício recebido, agradecimento, dar provas de gratidão e, no popular, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por algo de bom. Obrigado. Segundo o dicionário, então, isso quer dizer gratidão. Reconhecimento por ter recebido algo de bom. Ser agradecido. Gratidão, então, é um sentimento de reconhecimento. Uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida. É querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para você. Então, parece que às vezes você se sente endividado com aquela pessoa pelo bem que ela te fez. Então, esse sentimento de querer agradecer pode também ser entendido como isso, como se fosse uma dívida para com o outro que te fez algum bem. Ser grato é o oposto de ser egocêntrico. Quem não sabe agradecer não enxerga nenhum outro, ou seja, não enxerga outras pessoas. Não que seja uma outra pessoa ou que seja Deus, não enxerga nem a Deus nem aos outros. Aquele que não sabe agradecer. Agradecer é, ao mesmo tempo, uma confissão. No mínimo, a confissão de que não somos autônomos nem autossuficientes. Seria o cúmulo do egocentrismo alguém dizer: eu me agradeço. Já pensou? Eu me agradeço. Eu a mim mesmo me basto, né? Mas isso é o contrário do agradecimento. E a Bíblia nos traz muitos textos que falam sobre agradecer ao Senhor de diversas maneiras. Nós vamos ler Salmo de número 100, nós vamos ler do verso 1 até o verso 5. E os salmos estão cheios de canções de louvor e agradecimento a Deus. Então vamos ler lá o Salmo 100, do verso 1 até o verso 5, que diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dEle, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. Sua fidelidade permanece por todas as gerações. A palavra, então, a ser gravada nos nossos corações em relação ao significado de gratidão é reconhecimento. Reconhecer que eu e você somos dependentes. Dependentes de Deus e dependentes de outras pessoas também. Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Nenhum ser humano é completamente independente. Então, reconhecer isso é uma forma de você entender o que é gratidão. Pois bem, vamos à segunda pergunta. A quem se dirige a gratidão? A quem eu devo agradecer? A gratidão, segundo a Bíblia nos ensina, deve ser direcionada em primeira instância a Deus. Mas não somente a Ele, mas também às pessoas que no decorrer da nossa caminhada são usadas por Ele para nos ajudar, nos ensinar, nos advertir, nos encorajar. E Deus usa pessoas nas nossas vidas. E nós também devemos ser gratos a essas pessoas. E nós vamos ler mais alguns textos aí. Primeiro, textos de gratidão a Deus. E motivos para agradecer a Deus é o que não falta. Motivos para agradecer ao Senhor, como nós vimos nos vídeos, como se nós pensarmos um pouco sobre a nossa vida, a nossa existência, motivos não faltam. Se olharmos ao nosso redor, se olharmos a criação de Deus, motivos é o que não faltam para a gente agradecer a Ele. Então vamos ler o Salmo de número 50. Salmo 50, capítulo 50, verso 23. Eu achei muito interessante esse texto aqui. Achei muito bacana. Olha só o que diz lá o Salmo. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Então Deus entende a sua gratidão como uma maneira de honrá-lo. Como uma maneira de honra ao Senhor. Vamos ler outro texto, que está lá em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos dar uma passeada hoje, nós vamos ler um bocado de textos aí. Então vocês vão estar vendo aí na sua tela, mas se quiserem nos acompanhar aí, me acompanhar na sua Bíblia, me acompanhe aí. Hebreus 12, verso 28, que diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. Adoremos a Deus de um modo aceitável, com reverência e temor. E aqui nós estamos falando do reino de Deus que nós recebemos através da pessoa de Jesus Cristo. Porque nós fomos chamados a ser cidadãos desse reino. E aí, sejamos agradecidos por isso, pela salvação que temos em Cristo Jesus, pela transformação e mudança de vida que nós temos através dele, através da nossa fé em Cristo. Um outro texto, também lá em Salmos, Salmos 118, verso 28 e 29. Salmos 118, verso 28 e verso 29. Diz assim: tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Reconhecimento. Reconhecer que Deus é bom, que a sua bondade dura para sempre, que Ele é o seu Deus, o meu Deus. Um coração grato reconhece todas as benesses que recebe de Deus, o dom da vida, a salvação e reconciliação em Cristo Jesus, a sua família, a sua saúde. Tudo aquilo que você recebe de Deus, o seu dom, o seu talento, você recebeu de Deus. E um coração grato reconhece que isso não é mérito seu. Reconhece que é graça de Deus, bondade divina. Vejamos alguns textos agora que a Bíblia nos traz com gratidão a outras pessoas. Dirigido a outras pessoas, não diretamente uma gratidão a Deus, mas a pessoas que ele usou para abençoar. Vejamos alguns textos aí. O primeiro está lá em 2 Samuel 9. E eu vou ler o verso 1 e o verso 7. Mas vocês vão lembrar da história, tá? 2 Samuel 9, verso 1 e verso 7. Diz assim: em certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas, com Jonatas? Não tenham medo, verso 7, disse Davi, pois é certo que eu te tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre à minha mesa. Vocês lembram dessa história? Depois vocês venham com calma aí o capítulo 9 aí de 2 Samuel, que é Mefibosete. Lembram da história do filho de Jonas, que tinha um problema na perna, né, que não conseguia andar direito e que estava lá esquecido, mas que Davi, por gratidão a seu pai, foi buscar. Falou: não, Jonatas fez muita coisa por mim. E eu vou retribuir, já que eu não posso retribuir a ele, mas eu vou retribuir ao seu filho. Gratidão. E o outro texto está lá em Romanos 16, verso 4. Romanos 16, verso 4. Diz assim: arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Paulo falando: arriscaram a vida por mim, sou grato por eles. Então você leia o texto depois para você se inteirar da história. Eu não vou ler o texto todo para que a gente não se alongue muito. Mas aí são dois textos diferentes, um no Antigo, um no Novo Testamento, que mostram pessoas usadas por Deus para abençoar. E a retribuição que aquele que foi abençoado deu em gratidão àquele que o abençoou. Gratidão. Porque um coração grato reconhece a bondade e o amor nas atitudes do próximo. Um coração grato reconhece a bondade e o amor nas atitudes do próximo. Vamos à próxima pergunta a ser respondida. Em que circunstâncias devemos ser gratos? Em que circunstâncias devemos ser gratos? E o mais normal para nós é nós sermos gratos quando nós temos mesa farta, saúde, abundância. É mais fácil nós agradecermos quando nós vemos, né, essas bênçãos assim na nossa frente. É mais comum, é mais corriqueiro. Mas será que é só nessas circunstâncias que nós devemos ser gratos? Quando a sua despensa está cheia? Quando você está empregado? Quando você está com saúde? Será que são os únicos momentos em que devemos ser gratos? Quando tudo está dando certo? A Bíblia nos mostra exatamente o contrário. Vamos ler um texto em 1 Tessalonicenses 5, 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdão, meus queridos, eu li o texto de Efésios. O texto de 1 Tessalonicenses diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Jesus Cristo. O texto que eu li primeiro estava em Efésios 5:20. Mas os dois textos nos trazem a mesma mensagem. A mensagem que, apesar de qualquer circunstância que estivermos passando em nossas vidas, nós temos motivos para agradecer e devemos ser gratos a Deus. A Bíblia nos mostra história de homens e mulheres que durante toda a sua trajetória sofreram muito. O próprio Cristo, enquanto esteve conosco, sofreu. Não teve uma vida fácil. Jesus Cristo foi martirizado, foi crucificado, foi humilhado, foi cuspido. Não tinha, como ele mesmo disse, onde reclinar a sua cabeça. Não tinha onde dormir. Não era rico. Outros personagens que nós podemos lembrar, Abraão. Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, sofreu e Deus disse a ele que dele sairia uma grande nação. E quando ele teve um filho, o que Deus fez? Pediu o filho em sacrifício. Foi fácil essa jornada até que se cumprisse as promessas de Deus na vida de Abraão. Podemos lembrar também de Davi. Uma boa parte dos salmos foi escrita por ele, em situações muito difíceis. Né? Quantos salmos nós lemos que está lá Davi dizendo: Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, inclina os teus ouvidos, me socorre. Senhor, eu estou cansado, minha alma está abatida. Quantos salmos nós lemos de Davi? Davi falando sobre isso. Davi primeiro foi perseguido por Saul, já tendo sido ungido rei por Samuel. Depois, ele foi perseguido pelo próprio filho Absalão. E a vida de Davi não foi uma vida fácil. Jó, o que eu posso dizer de Jó? Jó era um homem abençoado, família saudável, bens, e era um homem correto diante de Deus, íntegro. Mas tudo foi tirado dele, menos a vida. E ainda assim, quando questionado o que Jó disse, o Senhor Deus deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Paulo passou por naufrágio, açoites, caiu do cavalo, tinha um espinho na carne. Paulo passou por prisões, por diversas e diversas situações adversas. A sua jornada foi difícil, mas ele ainda assim era alguém muito grato ao Senhor. Mesmo passando por tantas tribulações e tantos momentos difíceis. Então nós vamos ler lá em Filipenses 4, verso 12 e verso 13. Paulo narrando essas suas dificuldades. Filipenses 4, 12 e 13, que diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente gosta só da última parte do texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Mas o contexto em que Paulo diz isso é um contexto que ele diz assim: eu posso passar qualquer coisa, porque Deus está comigo. O mais importante eu tenho é Deus comigo, seja na fome, seja na fartura, seja na doença ou na saúde, na prisão ou na liberdade. Deus está comigo e, portanto, tudo posso naquele que me fortalece. Então, devemos ser gratos em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Agora, a última pergunta: como é que eu posso expressar essa minha gratidão? Como é que eu posso expressar essa gratidão a Deus e aos outros? Vamos primeiro pensar em como a gente pode expressar a nossa gratidão a Deus. E ela pode ser expressa de diversas maneiras. Dízimos e ofertas é uma forma de expressar a sua gratidão a Deus. Desde o Antigo Testamento, uma forma de agradecer a Deus era trazer as primícias, ou do seu rebanho, ou da sua plantação, como oferta de agradecimento a Deus. Vamos lá em Gênesis 4, para vocês verem que desde o início era assim. Gênesis 4, verso 4, que diz assim: Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Gratidão. Uma forma de expressar isso é trazer ofertas e dízimos. Como nós sempre dizemos aqui, ninguém dá daquilo que não recebeu. Nós recebemos do Senhor. E uma forma de agradecer a Ele é retribuir com uma parte, e não daquilo que sobra. Percebam que na Bíblia, tudo que aparece como oferta é das primícias. É aquilo que é separado primeiro para Deus, para agradecer a Ele, e não daquilo que sobra. Mas um coração grato vai separar aquilo de melhor que ele pode dar em retribuição a Deus. Também, já falando do Novo Testamento, nós podemos ofertar para o socorro dos santos, para o trabalho da igreja, como o texto que está lá em 2 Coríntios. O pastor André leu os primeiros versículos lá, e de 2 Coríntios 8. Nós vamos ler 2 Coríntios 9, 11 e 12. 2 Coríntios 9, 11 e 12. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, quando nós ofertamos algo e aquilo abençoa alguém, isso resulta em ações de graças a Deus, expressões de gratidão ao Senhor. Então, contribuir, ofertar, dizimar é uma forma de expressar a sua gratidão a Deus. Outra forma: louvor e adoração. Talvez a forma mais comum de nós expressarmos a nossa gratidão seja através das músicas, né? Deus não me deu esse dom, mas ainda assim Ele aceita o meu louvor. Sejam as músicas cantadas ou instrumentais. Eu também não tenho esse dom. Está difícil para mim, né? Mas não necessariamente só através das músicas, mas através de tudo aquilo que os nossos lábios digam. As palavras também podem louvar a Deus. Glória a Deus por isso. Amém, Senhor. Posso te louvar assim. Então, as músicas, tanto elas cantadas como instrumentalizadas, ou as expressões que nós temos nos nossos lábios, glórias a Deus, graças a Deus, tudo isso é uma forma de expressar a gratidão a Deus. E aí nós cantamos hoje, né? Canta minha alma ao Senhor, cantarei ao Senhor. E vamos ler lá Salmos 98, verso 1, verso 5 e verso 6. Salmo 98, verso 1, verso 5 e verso 6. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Ofereçam música ao Senhor com harpa e ao som de canções, com cornetas e ao som de trombetas. Exultem diante do Senhor, o Rei. Então, com músicas e com instrumentos musicais, ofereçamos louvor em gratidão ao Senhor. Já no Salmo 35, verso 28, diz assim: minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Então as palavras também rendem louvor e agradecimento a Deus. A gratidão a outras pessoas, ela também pode ser expressa de algumas maneiras. Nós vimos agora algumas maneiras de expressar nossa gratidão a Deus. Mas nós também podemos expressar a nossa gratidão a outras pessoas. E uma dessas maneiras é retribuindo o bem que essa pessoa te fez. E para isso nós vamos ler um texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos 28, do verso 8 até o verso 10. Atos dos Apóstolos 28, do verso 8 ao verso 10. E diz assim: seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e, depois de orar, impôs-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos prestaram muitas honras e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos. Então, por gratidão a Paulo por aquilo que ele tinha feito, pela oração, pela cura que ele trouxe naquela casa, naquele lugar, aquelas pessoas honraram a Paulo e supriram as suas necessidades. Tem um outro texto que está lá em Efésios 1, 16, também Paulo sendo grato. Efésios 1, 16, que diz assim: não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, uma outra maneira da gente agradecer as pessoas é orar por elas. É colocá-las nas nossas orações. Também é uma forma de agradecimento. Então, expressar gratidão pode ser feito de diversas maneiras. Através do nosso corpo, com músicas, danças, gestos e palavras. Também por ofertas, dízimos e ajuda ao próximo. Mas qualquer que seja a forma de expressarmos nossa gratidão, o que importa é que façamos isso e façamos de coração. Devemos expressar a nossa gratidão e devemos expressá-la de coração. Agradecer deve ser uma atitude comum na vida de todo ser humano, ainda mais se esse ser humano for um cristão. Todos temos motivos para agradecer a Deus e a outras pessoas. Basta fazermos um exercício de revisarmos a nossa vida. Eu sei que nós passamos por um ano extremamente difícil. Eu sei que muitas pessoas perderam o emprego, ou tiveram seus salários diminuídos. Eu sei que muitas pessoas perderam a sua saúde, seja ela saúde física, emocional, ou até mesmo espiritual, por conta desse isolamento, por conta de tudo aquilo que nós tivemos que passar e ainda estamos passando. Alguns outros ainda perderam pessoas queridas, familiares, amigos. Porém, apesar de tudo isso, eu convido você a fazer um exercício de agradecimento ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça e pense por um pouco de tempo em tudo aquilo que você tem. Na família em que você nasceu, seus pais, seus irmãos, seus parentes queridos. Pense que você tem vida e que você pode contemplar toda a boa criação do Senhor. Pense que você tem o amor de Deus. Deus te ama. E por mais que você passe por momentos difíceis, Ele está com você em todos esses momentos. Pense em tudo aquilo que te traz alegria no coração. E agradeça a Deus por isso.